facebook.com/chuchubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Salve, salve! Ótima tarde para você que tá ligado na programação da Rádio Jovem Pan, Rádio que virou TV. Você está junto conosco aqui no ar com o 3 em 1, programa que discute, debate e opina sempre em dose tripla aqui na Pan, através dos nossos comentaristas, tanto a Thaís Oyama, o Josias de Souza e o Rodrigo Constantino. Estão começando a segunda-feira, gente. Hoje, dia 8 de junho de 2020. Tem muita pauta, muito assunto pra gente debater aqui no programa até às 6 horas da tarde. Eu quero começar dizendo pra você que, além do rádio, nós também estamos ao vivo nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o YouTube, o Facebook e o Twitter. Eu quero começar dando aquele nosso boa tarde àqueles que fazem junto comigo este programa, a começar por ele diretamente dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Fala, Constantino!
Olá, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Thaís, Josias e audiência, vamos nessa!
Diretamente de Brasília, ele já que está a postos aqui para fazer o programa conosco, Josias de Souza. Boa tarde, Josias!
Boa tarde, Paulo, boa tarde aos companheiros de bancada, uma boa tarde especial a quem nos acompanha, vamos em frente!
E ela diretamente de São Paulo, também preparada, Thaís Oyama. Tudo bem, Thaís?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Josias. Boa tarde, audiência.
Vamos então aos destaques de hoje. Após confusão com balanço de casos de coronavírus, governo federal diz que corrigiu as duplicações e divulga número correto. Presidente Jair Bolsonaro afirma que forças nada ocultas o açoitam das mais variadas formas para atrapalhar a governança. Além disso, o 3 em 1 também destaca a briga nas redes sociais entre Olavo de Carvalho e o pastor Silas Malafaia por postagem contra o presidente Bolsonaro. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que está prestes a começar, mas antes é sempre bom lembrar você que, se você quiser, através das redes sociais, participar do nosso programa, é muito simples, é só utilizar a hashtag 3 em 1. São 5 horas e 2 minutos, sejam muito bem-vindos. O 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Olha, o Ministério da Saúde afirmou nesta segunda-feira que corrigiu as duplicações dos números de casos e de mortes por coronavírus no país. Isso porque ontem, dois dados divergentes foram divulgados em um intervalo de poucas horas. O primeiro balanço do Ministério apontava para 1.382 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 37.312. Já o segundo, divulgado no painel oficial do Ministério que acompanhava a evolução da doença, informava 525 óbitos, somando 36.455 mortes. O número configuraria um recorde para domingo, dia da semana normalmente com menos confirmações de casos. A confusão feita pelo próprio Ministério acarretou inúmeras críticas no cenário nacional e internacional. Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se manifestou nas redes sociais e disse que, ao alterar os números, o Ministério tapa o sol com a peneira e que brincar com mortes é perverso. Já o diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, destacou a necessidade de transparência sobre os dados da pandemia de Covid-19 no Brasil. Em resposta à decisão do governo de restringir o acesso aos dados, os veículos de comunicação Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo, Extra, G1 e UOL decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias. Ainda sobre essa repercussão, deputados de oposição decidiram apresentar um requerimento de convocação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre as alterações dos dados do balanço. No meio dessa confusão toda, gente, o empresário Carlos Wizard, que defendia a recontagem dos números de casos de coronavírus no país, anunciou sua saída da pasta da saúde sem ao menos entrar. É ou não é, Thaís Oyama?
Então, Paulo, se a gente fosse pensar no que mais o presidente Jair Bolsonaro poderia fazer para tumultuar um pouco mais ainda aí o combate à pandemia do coronavírus no Brasil, seria uma boa ideia, né? Embaralhar os números das mortes e das contaminações e também atrasar a divulgação desses números para que eles não aparecessem nos grandes jornais de TV. Foi exatamente o que o presidente fez e com a indispensável ajuda do general de exército, especialista em logística e o general do exército da ativa, né, para constrangimento do exército. Já estão, inclusive, chamando essa história de pedalada sanitária, essa mexidinha nos números. E eu me lembrei que quando eu fui para a Coreia do Norte, em 2010, eu perguntei para a tradutora que acompanhava o nosso grupo lá como é que eram tratados, como é que viviam os homossexuais na Coreia do Norte. E daí ela se virou para mim muito candidamente e falou: não, aqui não existem homossexuais na Coreia do Norte. Então, o governante nessa época era o Kim Jong-il, mas mentir para a população é uma prática dinástica na Coreia do Norte, né? Então, perdura até hoje e também não é só na Coreia do Norte. Assim fazem todos os ditadores quando se trata de questões das quais eles não querem tratar, acham desagradáveis. Então, eles fingem que elas não existem ou eles jogam essas questões para baixo do tapete. No caso do que fez o governo do Jair Bolsonaro agora, essa medida, essa tentativa, se teve o propósito, como parece que teve, de embaralhar e ocultar e dar menos visibilidade para esses números, me parece que o tiro saiu pela culatra, porque, como você disse, teve aí essa iniciativa, alguns veículos de imprensa se unindo para divulgar, foi o Globo, Extra, G1, Estadão, Folha, o UOL, vão coletar na Secretaria de Saúde e divulgar esses números que o governo não quer que saiam. Então, vai sair de qualquer jeito. Ou seja, foi uma iniciativa mal recebida, ruim, feia e inócua. Tudo que o governo Bolsonaro conseguiu com isso foi tumultuar ainda mais o cenário já bastante tumultuado e reduzir o Brasil ao nível das repúblicas bananeiras da América Latina, né? Ou da ditadura chinesa, que os aliados dele tanto criticam, a ditadura chinesa, e que de fato falsifica, omite, infla, manipula dados, tanto faz isso, que também quando o governo de lá diz a verdade, todo mundo duvida. Então, eu vejo esse outro problema, que pode trazer prejuízos de credibilidade tanto internamente quanto externamente. Hoje, o presidente Bolsonaro manda divulgar os números depois de um certo horário para que eles não apareçam no Jornal Nacional. Então, digamos que se amanhã ele não gostar dos números da economia, ele vai também determinar que se divulgue, por exemplo, os resultados trimestrais do PIB, todos no final do ano? Isso não está cheirando nada bem, o Paulo Guedes, que se cuide.
E você, Josias, como está vendo essa situação?
O presidente Bolsonaro não é mais imprevisível. Ele se tornou um presidente tristemente previsível. A tentativa de ajeitar essa pilha de cadáveres do coronavírus não é a primeira pedalada estatística do presidente Bolsonaro. Sempre que um dado oficial traz alguma verdade incômoda, o presidente age para demonstrar que no seu governo a única coisa que as estatísticas provam é que as estatísticas não provam nada. Hoje, a única atribuição que o Ministério da Saúde tem na pandemia é essa atribuição de compilar o número de mortos. E o governo conseguiu avacalhar essa derradeira atribuição que o Ministério tinha. Em abril do ano passado, o Bolsonaro questionou a metodologia adotada pelo IBGE para medir a taxa de desemprego. Ele disse na ocasião que era uma coisa que não media a realidade, pareciam índices, nas palavras dele, feitos para enganar a população. No final de julho de 2019, o presidente questionou os dados do INPE sobre o desmatamento. Diz que se fossem verdadeiros, a floresta amazônica já teria se extinguido. Ele acusou, na ocasião, o então chefe do INPE, um cientista respeitado internacionalmente, o Ricardo Galvão, de estar a serviço de alguma ONG. Agora, o presidente Bolsonaro está brincando de esconde-esconde com os mortos do coronavírus. O Brasil está aí se encaminhando para a marca dos 40 mil corpos. Essa é uma estatística que não combina com a fantasia da gripezinha. E o presidente prefere que o Ministério da Saúde oculte a soma, divulgue de vez em quando, refaça as contas. Ele não quer tantos corpos assim nas planilhas oficiais. O problema é que os defuntos estão aí. Nada está tão aí como essa pilha de corpos do coronavírus. Não há terraplanismo estatístico capaz de ajeitar essa realidade. Se há um consenso hoje no Brasil, é o de que esse número de mortos da pandemia está subestimado, porque o país realiza pouquíssimos testes. Então, em vez de bater continência para essa ordem do presidente de ajeitar as estatísticas, o general Eduardo Pazuello, que está aí como ministro interino da Saúde, ele deveria ter apresentado o Bolsonaro a uma dúvida ao estilo Garrincha. Devia ter perguntado para o presidente: o senhor combinou tudo isso com os russos? Que até agora o Bolsonaro não conseguiu fazer com que os russos se comportassem como antevia o técnico Vicente Fiola. O presidente esquece que numa pandemia, como numa partida de futebol, a coisa se complica porque tem um adversário no campo, tem um time adversário. E nessa crise sanitária, o adversário é invisível, está avançando em todas as frentes e está ganhando de goleada. O pior que um governante pode fazer em relação à verdade é virar as costas para ela. E o Bolsonaro faz isso desde o início da pandemia. Ele transforma o seu negacionismo num processo de desmoralização internacional do Brasil.
Ok, vamos lá então ouvir o Constantino agora sobre esse assunto.
Paulo, a comunicação desse governo não é das suas maiores qualidades. É muito ruim e peca muito. E isso somado a uma mídia em geral, uma parte da mídia que está na missão de derrubar o presidente, ou seja, que tem intenções muito questionáveis, para dizer o mínimo, é a união perfeita para essa situação que estamos vivendo, né? No domingo, às 9h36 da noite, o Ministério da Saúde publicou uma nota, um comunicado explicando todas as mudanças, as razões, né? E, veja, é fundamental ter transparência e é fundamental confiar nos dados oficiais, né? Todo mundo sabe que nas segundas-feiras, por exemplo, os dados são inflados, porque são esvaziados por causa do fim de semana, na terça são inflados. Nós não temos uma total confiança nesses números. Tem regiões que muita gente escuta histórias de pessoas que morreram e foram colocadas como Covid e não tinham nenhum tipo de atestado médico sobre isso. Por outro lado, há sim a expectativa de subnotificação por falta de testes. Então, há muitas dúvidas. Então, quando você vai ler o comunicado, está explicando mais ou menos isso, você está tentando unificar, criar um critério, até porque cabe lembrar sempre que o papel do Ministério da Saúde é o de compilar. Os dados não desapareceram, eles vêm dos estados e municípios e estão disponíveis no DataSUS. Então, esse esforço que foi anunciado de forma muito marqueteira por alguns veículos de comunicação, como se lutassem pela transparência contra um governo ditatorial e obscuro, também não convence muita gente. Para começo de conversa, anunciando o número de veículos, né, 6 veículos de comunicação para inflar. Quando você vai ver, são 3, né, porque vários ali pertencem a outros, né? Então, quando você fala G1, Extra e Globo, é a mesma coisa. Quando você fala UOL e Folha, é a mesma coisa e por aí vai. Além disso, nós temos que levar em consideração o papel que essa mídia vem tendo, sim, em criar essa narrativa que assusta muita gente e fica ali numa contagem mórbida, tentando jogar para o colo do governo federal, que não tem total responsabilidade nisso, né, todos esses óbitos. Eu dou só um exemplo para citar a mídia internacional, já que tem um complexo de vira-lata muito frequente no nosso país, né? No New York Times, hoje, o jornaleco que é adorado por todos os brasileiros da mídia e que todo mundo aqui nos Estados Unidos sabe que é um veículo absolutamente esquerdista, nós temos que o Brasil está em free fall, em queda livre, em relação ao coronavírus. Uma matéria assinada pela Vanessa Bárbara, que diz que temos nós temos hospitais em colapso. Mentira, sobra leito em quase todos eles. nós temos covas abertas nos cemitérios e por aí vai, e ninguém leva a sério o coronavírus. Então, essa é a mensagem que levam para o exterior. Agora, isso é oficial, é real ou é narrativa ideológica, né? Nós temos um outro, para voltar para o Brasil, um outro veículo aí, que é absolutamente sensacionalista, que a chamada hoje era: a especialidade de Bolsonaro é matar, né? Então, esse é o nível da nossa imprensa ou do nosso jornalismo, entre aspas, né, da mídia mainstream. A mesma que usa dados absolutos para falar que o Brasil passou o número de óbitos em relação à Itália, ignorando que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e a Itália tem 60 milhões de habitantes. Então, contra isso, o governo vem lutando, né? Agora, mal, porque, de novo, a área de comunicação deste governo, como eu disse, não é o seu forte. Então, junta a fome com a vontade de comer, né, e dá esse caso aí onde a gente fica achando que está vivendo, alguns pelo menos, né, na imprensa, na Coreia do Norte. Enquanto que a OMS vem passar um pito na gente falando que tem que ter mais transparência, lembrando quem é a OMS, puxadinho da ditadura chinesa, aquela que esconde os dados e que essa imprensa reporta como dados oficiais, né? O Brasil passou a China, confiam nos dados que vêm da China, país que persegue jornalista, que mata, que desaparece com médico, que faz alerta e que transformou a OMS num puxadinho a ponto do governo americano cancelar, né, os financiamentos que fazia para essa entidade que perdeu qualquer credibilidade mundo afora. Então, veja a que ponto chegamos. A OMS passando pito em relação à transparência e a nossa imprensa levando a sério o que vem da OMS.
Muito bem, são 5 horas da tarde e 15 minutos. Vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta segunda-feira para dizer que forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, o açoitam das mais variadas formas para deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança. Em uma série de publicações no Twitter, o chefe do executivo ainda jogou a responsabilidade dos efeitos da pandemia do novo coronavírus em cima de outros governantes. Abro aspas. Lembro à nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento do comércio e quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Ainda nesta segunda-feira, o mandatário comentou sobre as manifestações em todo o país e disse que os atos contrários ao governo são o grande problema para a nação. A apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que as pessoas envolvidas nestes atos estão começando a colocar as mangas de fora. Na manhã de hoje, um manifestante jogou uma lata de tinta vermelha na frente da rampa do Palácio do Planalto como forma de protesto e foi detido por agentes da segurança presidencial. Josias de Souza.
Forças ocultas lembra Jânio Quadros, né? Não é uma memória benfazeja, a menos que o presidente Bolsonaro esteja pensando em renunciar. O principal problema do país hoje é a pandemia. O Bolsonaro diz que não pode agir contra o vírus, ele alega que o Supremo Tribunal Federal proibiu. Aí, para aproveitar o tempo livre, o presidente elege as suas próprias prioridades. E ele agora está elegendo, como grande problema do momento, o fato de que os seus adversários, nas palavras dele, estão começando a colocar as mangas de fora. Certamente está se referindo às manifestações de domingo. Se você considera as palavras do Bolsonaro, a gente tem a impressão de que o presidente oscila entre a mentira e o autoritarismo. O Bolsonaro mente quando diz que o Supremo o impediu de agir na pandemia. O que o plenário da Suprema Corte fez foi reconhecer que as três esferas da federação, os municípios, os estados e também a União, têm poderes para adotar medidas relacionadas à saúde. O presidente sabe disso. No mês passado, quando ele atravessou a Praça dos Três Poderes com uma caravana de empresários para despejar a crise sanitária no colo do Supremo, o Dias Toffoli, ele meio constrangido numa filmagem ao vivo nas lives do presidente, nas redes sociais do presidente, o Dias Toffoli exortou o Bolsonaro a fazer o óbvio, a coordenar ele próprio o gerenciamento da crise sanitária a partir de Brasília. Até o Dias Toffoli consegue ser esperto para dar lições ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, o presidente, flerta com o autoritarismo quando ele se queixa das mangas de fora dos adversários, depois de prestigiar por 7 semanas seguidas manifestações de rua dos seus devotos. O presidente revela uma visão peculiar de democracia. Para o Bolsonaro, a democracia começa quando a rua o chama de mito e termina quando o asfalto começa a criticá-lo. Ao contrário do que insinua o presidente, a democracia funcionou plenamente nesse domingo. Assegurou aos opositores do Bolsonaro o mesmo direito de imitar os apoiadores do presidente no exercício da irresponsabilidade sanitária. O país não devia estar tendo manifestações nesse momento. Onde houve excessos, nesse domingo, a polícia agiu com presteza. Foram presos vários manifestantes no Rio, foram presos manifestantes em São Paulo. Ficou entendido que o presidente Bolsonaro não é o dono da rua. E se ele continua terceirizando responsabilidades, em vez de enfrentar os problemas, ele pode perceber que a democracia é um regime em que as pessoas têm ampla e irrestrita liberdade para exercitar a sua capacidade de fazer besteira por conta própria. Em 2022, a maioria do eleitorado pode preferir cometer uma besteira diferente.
Constantino.
Olha, Paulo, o presidente Bolsonaro tem medo de que tentem trazer para o Brasil, importar para o Brasil, aquilo que a extrema-esquerda fez no Chile, conseguindo instaurar o caos, né? E essa história agora de Black Lives Matter, do George Floyd, deu o pretexto para uma turma muito bem coordenada em âmbito global agir. Então não é coincidência, e também alguns falavam a peculiaridade do caso do racismo nos Estados Unidos, e aí mordeu a língua, porque viu que não aconteceu apenas nos Estados Unidos, vimos pipocar o mesmo tipo de manifestação, entre aspas, em Amsterdã, em Paris, em Curitiba, e por aí vai. Então não tem nada a ver com o George Floyd, não tem nada a ver com o combate ao racismo, muito menos com ameaças fascistas. Tem a ver com uma turma muito bem coordenada, muito bem financiada, que usa como tática isso, intimidação, violência, caos, para poder desestabilizar sistemas. Essa turma da Antifa e por aí vai. No Brasil encontra eco, encontra guarida na turma da extrema esquerda, que tem no PT o principal representante político, e que em 2013 tentou tocar o terror lá com o movimento Passe Livre e os Black Blocs, né? Começaram agora no Brasil a agir por meio de torcidas organizadas de futebol, ou seja, apelaram de vez para os marginais de forma aberta, provavelmente porque a mortadela escasseou com o imposto sindical acabando e tudo mais. Então, chamar essa turma de democrática, como a imprensa vem fazendo, eu li várias manchetes aqui, né, é uma piada de muito mau gosto, é chamar o público de trouxa. Podemos usar a violência, dizem integrantes da Antifa a uma emissora aí nacional, né? Então, essa turma não quer saber de democracia, essa turma não quer saber de protestar por nada construtivo ou sério, essa turma quer saber de baderna, de caos, de violência, de intimidação. E o presidente tem toda a razão de achar que é o ensaio dessa turma que perdeu nas urnas em 2018 e nunca engoliu a derrota e está tentando, então, virar ou no tapetão ou levando o caos para as ruas, né? No tapetão, o presidente também tem toda a razão de desconfiar de uma espécie de complô. Nós temos aí um Supremo Tribunal Federal composto por membros que um considera o próprio presidente Hitler, né? Isso vazou numa conversa particular. Outro abre inquérito ilegal, dá o relator no dedaço para outro, e esse outro vai lá com base em pastel de vento, né, em depoimentos de Alexandre Frota, olha o nível que chegou o negócio, e Joyce Hasselman, que agora está tendo que se justificar por áudios obtidos, onde ela mesmo manda criar robô, coisa falsa, para gabinete do ódio, mas talvez seja o ódio do bem, e aí está permitido, porque é contra o Bolsonaro, né, aí vale tudo. E com base nesses dois relatos, manda a Polícia Federal na porta de apoiadores do presidente. E aí a Folha de São Paulo faz uma enorme matéria hoje, nome a nome, né, mostrando esse inquérito todo, ameaças a coisas terríveis. Aí você vai ver lá o que está escrito, é subir hashtag de STF Vergonha Nacional, é fazer um meme comparando uma ministra do Supremo com o vampiro brasileiro e por aí vai. Quer dizer, é um negócio palhaçada. Isso parece República das Bananas. Isso sim. Né? Esse tipo de reportagem, essa imprensa, esse Supremo Tribunal Federal. Então o presidente tem razão em temer uma espécie de complô, seja no establishment, nas instituições, né, que estão muito mal representadas. O senhor Rodrigo Maia vem fazendo campanha cada vez mais agressiva dia a dia contra o presidente, né, e tudo mais. Aí, se o presidente reagir, vai falar que está atacando as instituições. É sempre esse duplo padrão, né? Quando atacam o presidente da República, aí não tem problema. Quando ele reage atacando ocupantes das outras instituições e dos outros poderes, aí é um atentado contra a instituição. Assim como quando ele vai numa manifestação que tem meia dúzia empunhando uma placa lá de fechar Supremo ou Congresso, o presidente participa de atos antidemocráticos, são as manchetes todas. Quando manifestantes vão para um protesto onde tem quebra-quebra, gente presa com soco inglês, com coquetel Molotov e tudo mais, aí é manifestação democrática, tem infiltração de uma minoria violenta. Então, veja, não pensem que o público lá fora é otário. As pessoas já perceberam o truque. Graças a Deus tem redes sociais hoje em dia, furando essa bolha da hegemonia da patota da mídia, né? Então não convence mais ninguém. Então o presidente está certo em desconfiar dessa turminha que estava lá nos manifestos domingo, né? MTST, UNE, PSOL, são os mesmos suspeitos de sempre. O que essa turma quer não é defender a democracia, até porque eles admiram Cuba e Venezuela, né? Então, o presidente está certo em desconfiar das intenções dessa turma e todo cuidado é pouco.
Vamos ouvir, então, agora a Thaís Oyama.
Era a nossa pauta, eu nem me lembro, mas era o tweet, sobre esse tweet que o presidente publicou, não é? E ele está seguindo o script previsto, que é de tentar jogar no colo dos governadores o abacaxi da crise inevitável, da crise econômica inevitável que virá. Inevitável, só para lembrar, como consequência da pandemia e não como consequência das medidas para combater a epidemia. Agora, o STF nunca obrigou o presidente a sabotar o combate ao coronavírus, né? Seja demitindo 2 ministros da saúde no meio da pandemia e deixando a pasta nas mãos de um general interino por 30 dias quase, seja boicotando o quanto ele pôde a política de isolamento social, com gestos, com provocações, com frases, etc. E isso vai sim para conta dele e não para conta dos governadores, até porque está cada vez mais claro que o isolamento é a forma mais eficaz de sair melhor e mais rápido da pandemia. Olha só, Nova Zelândia, como a gente já tinha antecipado na sexta-feira, comentado na sexta-feira, ela anunciou hoje, segunda-feira, que está oficialmente livre do coronavírus. Teve a recuperação daquela última paciente que estava contaminada e não houve nenhum novo caso de coronavírus. Nos últimos 17 dias não há nenhum novo caso de coronavírus. Então, eles decretaram que o país está oficialmente livre. E não só fizeram isso, como também anunciaram que estão a suspensão completa de todas as restrições que estavam vigorando, seja sobre as atividades sociais, econômicas, etc. Volta tudo. Volta comércio, volta indústria, volta escola, esportes, viagens domésticas, volta tudo. Só a única coisa que eles continuam mantendo restrita é o acesso, restrito é o acesso ao país para não residentes. Isso para evitar que tragam novos contaminados. Mas tirando isso, tudo volta ao que era antes. Então, o que a gente tem? A Nova Zelândia decretou o lockdown, só para lembrar aqui, no dia 25 de março, quando eles tinham 200 contaminados. Aí, menos de 3 meses depois, eles comemoram esse resultado da liberação, da suspensão de todas as medidas restritivas, a vida volta ao normal, com 22 mortes só. O Brasil, só para lembrar, tem mais de 30 mil mortes, se é que esses dados do governo estão certos, e nenhuma previsão de suspensão de isolamento.
Ok, são 5 horas e 28 minutos, a gente vai... perdão, Constantino pediu a palavra. Por favor, Constantino, bem conciso para a gente ir para o intervalo.
Bem rapidinho, só porque acho que a Nova Zelândia até é pauta nossa, se der tempo, e eu queria falar algumas coisas, mas um dos grandes elogios foi que a Nova Zelândia agiu de forma muito rápida, né? Logo no começo, a própria Thaís citou. Eu até concordo com isso então, mas acho que a gente deveria direcionar talvez a nossa revolta a 2 governadores em particular, né? Rio e São Paulo, porque aí nesse sentido foi o carnaval que colocou tudo a perder e até onde eu sei isso não tem nada a ver com o presidente da República.
Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos falar então de Nova Zelândia, como a Thaís Oyama, premier Jacinda Ardern, divulgou que a partir de amanhã o país entrará no nível 1 de alerta, o que automaticamente retira, como a Thaís disse, a maioria das restrições. Eventos públicos e privados, indústrias de varejo e hospitalidade e todo o transporte público foram...
Falando da Nova Zelândia, que é um país muito menos complexo do que o Brasil. O Brasil é um país... como sabemos, continental, realidades regionais muito distintas. Então, estamos falando de coisa bem diferente. Agora, não há dúvida de que a Nova Zelândia é um caso que agiu muito prontamente. Ela foi muito acatada pela população da Nova Zelândia. A população seguiu muito o que ela estava recomendando, com uma retaguarda muito bem estruturada em termos científicos e médicos. E, então, a coisa funcionou e eles agora estão retomando. Está ocorrendo no Brasil o oposto. Ela está retomando, a Nova Zelândia retoma as atividades no momento em que tem segurança para fazer isso. Nós estamos aqui retomando as atividades em vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, no sul do país, no momento em que a incidência... A infecção está em alta. Então, nós estamos abrindo de forma descoordenada, depois de fazer uma quarentena, também descoordenada, porque o pedaço pobre da sociedade não teve suporte, coronavírus chegou com atraso, tem gente que está recebendo agora a segunda parcela ainda. Então, há uma descoordenação completa e nós corremos o risco aqui de ter que voltar atrás para fazer algo que poderíamos ter feito de forma mais adequada, mais competente. Okay. Então, nós estamos na contramão da Nova Zelândia.
Constantino, em 30 segundos para nós.
Bom, 30 segundos já disse o principal, né? Em primeiro lugar, eu fico feliz em que a gente voltou a poder comparar as coisas com um país isolado, duas ilhas, com 5 milhões de habitantes. Nova Zelândia tem muito a ensinar ao mundo. Desde 2014, tem um governo de direita que fez várias reformas. Só agora, no finalzinho de 2018, que a Jacinda assumiu, né? Ela é mais progressista, mas toda a estrutura e o sucesso do país foi feito com reformas liberais e, recentemente, um governo de direita. Mas agiu rápido, né? Essa é a grande lição. Agiu rápido, ou seja, esses governadores que permitiram o carnaval já com esse começo de pandemia, são os verdadeiros responsáveis.
Ok, são 5 horas e 31 minutos, o 3 em 1 está de volta aqui para você que acompanha a programação da Jovem Pan. E é o seguinte, gente, o pastor Silas Malafaia saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira e usou as redes sociais para atacar Olavo de Carvalho. Conhecido como guru de Jair Bolsonaro, Olavo publicou uma série de vídeos neste final de semana reclamando da atual gestão e dizendo que poderia derrubar o governo. Ao se colocar ao lado de Bolsonaro, o pastor escreveu: "Quem é você para derrubar um governo? Você não derruba nem síndico de prédio. Escondido na América, quer que Bolsonaro te defenda do quê?" Malafaia ainda chamou o Olavo de Carvalho de astrólogo falido e de covarde, que fica longe falando asneira e fazendo acusação idiota. Em um grupo de WhatsApp, o empresário e também apoiador do presidente Luciano Hang fez um apelo a empresários solicitando recursos para Olavo de Carvalho. Abro aspas. "Temos que ajudá-lo financeiramente. Está chateado, precisa de mais ajuda para continuar lutando pelo Brasil", escreveu Luciano Hang. Vamos lá, Thaís Oyama.
Paulo, o senhor Olavo de Carvalho, ele é useiro e vezeiro em passar o pires quando o dinheiro dele encurta. Ele faz isso com uma certa frequência, cada vez por um motivo, mas os motivos são sempre assim, pouco claros, um pouco obscuros e tal. Em março de 2019, por exemplo, ele foi lá falar com os apoiadores dele nas redes sociais e usava o mesmo tom indignado. Então, ele dizia que estava sendo vítima de uma cobrança monstruosa de despesas médicas e impostos. Aí ele falou assim, aí ele usa o plural majestático, né, quando lhe convém, "acossados por uma rede internacional de caluniadores e difamadores, recebemos ainda uma cobrança monstruosa de despesas médicas e impostos e vamos precisar desesperadamente em caixa alta da ajuda dos nossos amigos." Então, ele passou o PIRES, o prato fundo, na verdade, nunca disse o valor das tais despesas médicas, nunca apresentou recibo, nunca deu satisfação sobre a quitação das tais despesas monstruosas, nada disso. Só que dessa vez, o Olavo de Carvalho, ele vai direto ao presidente, não aos apoiadores, né? Vai lá direta e publicamente se dirigiu ao presidente. E não por acaso, ele faz isso no momento em que o presidente Bolsonaro perdeu o apoio dos lavajatistas com a saída do ex-ministro Sérgio Moro e também perdeu o apoio de parte da classe média com o jeito com que ele manejou a pandemia, vem manejando a pandemia. Então, ele tem que se refugiar, ele sabe disso, cada vez mais no seu núcleo duro, né? Esse núcleo que tem esses contornos, na verdade, essa essência olavista, ou pelo menos é fortemente influenciado pelo Olavo de Carvalho. Ou seja, no momento em que a última coisa que o presidente Bolsonaro quer é arrumar briga com o Olavo e colocar em risco o apoio desse segmento aí de 30%, que mantém ele no patamar de 30%, daí o senhor Olavo de Carvalho resolve ficar chateado, como você falou, chateado e precisando aí de ajuda. Mas aí o tom que ele usou não foi bem esse, né? Se você não me ajudar, eu derrubo o seu governo. Isso na minha terra, Paulo, isso se chama chantagem. Mas cada governo tem o guru que merece, não é?
E para você, Constantino, como é que isso chama?
Para mim, se chama chantagem também, né? Eu acho que o Olavo fez ali um desabafo. Ele parece, boatos atestam que ele realmente está com muitas despesas. Aqui eu sei como é que é se você entra no hospital, como é que você sai. Ele teve internado há um tempo atrás e passou o PIRES. E agora parece que tem processos e tudo mais. E é disso que ele está reclamando ali, que ele é atacado, que tem um gabinete do ódio contra ele muito antes de existir contra o presidente ou contra outros. E, em parte, é verdade, mas ele também distribui, né, apelidos carinhosos para os seus detratores desde sempre. A minha visão do Olavo de Carvalho é a mesma há muito tempo. Né? E eu acho muita graça quando eu sou acusado por alguns, talvez por desespero, na falta de argumento, de ter me tornado um olavista e tudo mais. Nada mais longe da verdade. Né? O Olavo, ele criou uma espécie de seita. E isso aí, inclusive, tem a ver, né, na linguagem que ele usa, porque quando ele chama os próprios seguidores dele de imbecis, que usam o nome dele para subir na vida de forma oportunista e tudo, o que, que ele está fazendo? Ele está usando ali um código de quem ainda está muito próximo dele, fiel e, de preferência, contribuindo, colaborando, esses sim, né, são os iluminados, aqueles que verdadeiramente alunos seus enxergaram mais longe. Os outros são um bando de oportunistas. Ou seja, é como todo guru, ele nunca aceitou luz própria. Ele nunca aceitou ninguém independente. O bom mestre é aquele que ensina e quer ver o pupilo andando por conta própria. O Olavo nunca foi assim. Qualquer um dentro da direita que começou a se destacar um pouco mais, logo era alvo dele, com esses apelidos e com esses ataques. E botando a horda de chacais para latir ou morder também. Então é disso que se trata. Ele está querendo mais recursos, acho que ele se sentiu meio abandonado, deu uma cutucada violenta aí no empresário que, de uma forma um tanto constrangedora, foi lá gravar depois um vídeo pedindo vaquinha para ele, né? Então tudo isso me parece uma coisa um tanto lamentável. Volto a repetir aqui, o olavismo talvez seja uma espécie de mal necessário. O principal trunfo que eu vejo nessa postura, a principal função que eu vejo é de lançar luz à hipocrisia que existe do outro lado, porque eles usam métodos tão parecidos, né, que fica evidente, fica patente a hipocrisia da mídia, por exemplo, que apela sempre para um duplo padrão. Né? Então, quando o próprio Bolsonaro vai lá e fala de Ustra, o mundo vem abaixo. Mas quando deputados, parlamentares da esquerda falam em Marighella, em Che Guevara, tudo bem, a turma faz vista grossa. Então, o olavismo existe, na minha opinião, para mostrar o quão hipócritas são aqueles isentões que demonizam o olavismo, mas engolem, toleram ou até mesmo elogiam a turma radical da esquerda.
Josias, o nome disso é chantagem ou tem outra denominação?
Não, é chantagem mesmo. Claramente, o Olavo de Carvalho está passando o PIRES, né? Ele sofreu condenações judiciais milionárias e, a pretexto de se queixar de falta de apoio político, ele insinua que está precisando de socorro financeiro. Faz isso negando que esteja fazendo isso. Mas a manobra é muito evidente, né? Meio escancarada até. E ele vai obter o auxílio. Aí ele diz, não, eu estou precisando mesmo, é de advogado, não de dinheiro. Estou precisando de advogado, um advogado que assuma as minhas causas. E aí sai o Silas Malafaia em defesa do Bolsonaro, faz isso sem que ninguém tenha solicitado. Por quê? Porque ele quer se credenciar um pouco mais junto ao presidente. Que o olavismo é um mal, ninguém tem dúvida. Agora, é um mal absolutamente desnecessário. Num país sério, Olavo de Carvalho seria só uma piada e o Silas Malafaia um pastor evangélico. Mas no Brasil do Bolsonaro, a piada e o pastor são duas potências políticas com enorme influência sobre o presidente da República e os seus filhos. A influência dessa dupla no governo do presidente Bolsonaro passa a impressão de que ambos enxergam a cabeça do presidente como uma espécie de terreno baldio sobre o qual eles podem jogar toda sorte de impurezas. E às vezes a impressão parece ser verdadeira, porque como é que alguém pode valorizar o apoio de um personagem como Olavo de Carvalho, gente que lá da Virgínia diz, vou derrubar o seu governo. Ora, se Olavo de Carvalho dispõe de poderes para derrubar o governo, então o governo precisa cair mesmo. Derrubar o governo, ele talvez não consiga, mas já derrubou ministros, inclusive generais, ministros militares. O general Santos Cruz caiu numa parceria, numa joint venture do Olavo de Carvalho com o Carlos Bolsonaro. Então ele tem efetivamente um poder extraordinário sobre o presidente da República, assim como o pastor Silas Malafaia e vários outros pastores, porque o Bolsonaro tem um pé, uma estaca escorada ali no setor evangélico. Então, o que é de se lamentar nesse episódio não são os grunhidos do Olavo de Carvalho, não é o ataque que o Silas Malafaia está fazendo ao Olavo de Carvalho. O que é de lamentar nesse episódio é você perceber que um governo da República Federativa do Brasil, num governo assim, o presidente da República se sujeita à influência de tais personagens. Isso é que é lamentável.
Constantino pedindo a palavra.
Não, só para acrescentar uma informação de que o Felipe Martins, que é o principal aluno do Olavo dentro do governo, foi promovido, né, no dia seguinte, assessoria internacional, ele foi promovido. Agora, uma coisa importante para a gente fazer a distinção aqui também é que, não envolvendo recursos públicos, entre aspas, está tudo muito bem. Quer dizer, paga, banca, quem quer, quem acha que ele presta um papel para o país. O grave mesmo é como acontecia no PT, né, que um bando de gente recebia dinheiro público, verba pública, né, para ficar bancando o intelectual orgânico desse modelo, desse regime. E também cabe lembrar o seguinte, triste o país que tem uma figura como Olavo, influente e tudo mais, pode até ser verdade, mas, de novo, eu gosto sempre de trazer a importância disso para expor o duplo padrão. Triste do país que tem Maria de Conceição Tavares, Emir Sader, e tanta gente aí que defende socialismo ainda e é levado a sério. Ou então que tem uma jornalista muito respeitada, numa emissora muito grande e respeitada, que entrevistou agora recentemente Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes e Marina Silva juntos. E todo mundo, né, dentro da patota que vive na bolha, elogiando como se fosse uma grande coisa plural, sem perceber que é tudo esquerda. Eles sentem saudade do tempo em que os tucanos eram chamados de direita, que não tinha rede social para rir de uma barbaridade dessa. Então, quer dizer, triste do país que ainda tem figuras como Ciro Gomes sendo levado a sério aí, né, e como moderado, e tantos pseudo-intelectuais que flertam com o socialismo. Então, no mundo dominado por socialistas, o menor dos males é alguém como Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus.
Thaís Oyama pedindo a palavra.
Não, eu não resisto, porque o Constantino, embora ele diga que ele não é olavista, ele fica muito incomodado com críticas que fazem o calo dele apertar, e pelo visto o calo dele aperta. Eu já sei quando é que o calo do Constantino aperta. Ele sempre recorre para o mesmo caminho, ele vai para a esquerda, a crítica é a esquerda. É a falácia do apelo à hipocrisia, né? Tu coque em latim, what about em inglês. É um truque retórico muito barato. Constantino, você é capaz de muito mais, vai.
Vamos lá, Constantino, para a gente encerrar o bloco.
Eu tinha começado a detonar o Olavo aqui na primeira fala, eu acho até que tinha deixado claro que esse rótulo não podia mais pegar em mim. Mas eu acho que eu entendo onde o calo da Thaís aperta. Foi mal, Thaís, eu ter falado dessa imprensa enviesada que defende um bando de pseudo-intelectual socialista. Eu peço desculpas por isso.
Eu peço desculpas porque eu esqueci. É a esquerda e a imprensa. Sempre que cala perto, ele vai ou para a esquerda, ou para a imprensa, ou para os dois.
E eu entendo você ter ficado magoada.
Muito bem, gente. Deixa eu falar para vocês onde que o calo aperta. Agora são 5 horas e 43 minutos. E deixa eu dar uma notícia aqui, urgente aqui, que acabou de sair, importante para os nossos ouvintes saberem. A Justiça suspendeu a flexibilização, a reabertura, o processo de reabertura econômica no estado do Rio de Janeiro e também na cidade do Rio de Janeiro. É, meus amigos, esse país, infelizmente, é uma zona, não dá para entender mesmo. 5 horas e 44 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Olha, vamos falar um pouquinho
sobre... Tão grande que o planejamento teria que ser muito antecipado, muito minucioso. Nós tínhamos que estar tratando disso para ontem. Mas o maior problema do presidente hoje são as manifestações de rua. Quer dizer, ele estimula 7 semanas frequentando manifestações pró. Quando sai uma manifestação contra, ele transforma isso no maior problema do país. O maior problema do país é o fato de que o presidente não preside. Ele não preside a crise sanitária, está deixando de presidir o planejamento dos efeitos econômicos da crise sanitária.
5 horas e 47 minutos, nós estamos de volta aqui com o nosso terceiro e último bloco do 3 em 1 e vamos falar de Sérgio Moro, gente. É, Sérgio Moro está falando muita coisa no Twitter. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta segunda-feira no Twitter que transparência e rumo são fundamentais em períodos de crise. Moro fez menção ao fato do Ministério da Saúde ter mudado a forma como são divulgados os dados a respeito da pandemia de coronavírus no Brasil. Aspas para o ex-ministro. Imagine um avião em pleno voo na tempestade que, de repente, perde o piloto, depois o substituto do piloto e, por fim, inverte a lógica dos instrumentos de navegação. Não tem como dar certo, completou o ex-ministro. Apesar de fazer várias críticas ao presidente da República pelas redes sociais, Moro começa a encontrar dificuldade de expandir sua fala. Grupos de oposição passaram a questionar as intenções do ex-juiz que, para muitos especialistas, agora se limita nas redes ao campo lava-jatista. Thaís Oyama, Moro candidato em 2022 ou não?
Pois é, pode ser, mas vai ser difícil, né, Paulo? Primeiro porque, bom, começando do começo, ele está em dupla quarentena, né? Então está naquela quarentena que todos nós brasileiros estamos amargando aqui no Brasil e tem a quarentena dele particular, porque a comissão da presidência, a comissão de ética da presidência determinou que ele tem que ficar 60 dias sem fazer coisas como, por exemplo, advogar e dar palestras. Isso é péssimo para quem, como ele, parece que quer mesmo aí trabalhar em 2022 numa campanha para a presidência. E ele precisa, portanto, se manter em evidência. Então, dar entrevistas, escrever no tweet é tudo que ele pode fazer, e ele tem feito isso com bastante assiduidade e num tom cada vez mais crítico. Hoje, esse tweet dele é uma clara tentativa de colocar, acrescentar uma certa agressividade, uma certa assertividade aí, e também uma linguagem mais direta, mais popular. Ele usou essa analogia aí dos aviões, que eu achei um pouco esquisita, mas já é uma tentativa de falar um português mais claro, porque também ninguém se livra tão cedo de 20 anos de magistratura, né? Aquela linguagem austera, meio vetusta, não é fácil de você, de repente, começar a falar como gente, digamos assim. Mas é pouco eficiente para um político ou para quem se pretende político. É uma linguagem um pouco dura, um pouco difícil de acessar para o público, para o grande público. E outra desvantagem é, como você falou, 2022 ainda está um pouco longe e fica aí esse Moro sem palanque, sem cargo público, sem partido, que confira para ele representatividade, visibilidade, microfone, não tem nada disso. O Sérgio Moro, eu acho, ele, a continuar como está, ele corre um risco sério de cair no esquecimento. Não nos esqueçamos que o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, o relator do Mensalão, o primeiro grande processo que deu toda aquela visibilidade para o STF, mais ainda para o Joaquim Barbosa, ele era um astro, ele andava nas ruas, ele era parado. Todos os partidos, quando ele saiu do STF, todos os partidos queriam a filiação dele, queriam que ele saísse candidato à presidência da República, e ele parava tudo quando ele saía na rua. Hoje, eu acho que nenhuma rodinha mais se juntaria em torno do ministro. E foi uma opção dele, né? Não estou dizendo que isso é um desprestígio, mas no caso dele, foi uma opção dele. Ele não queria, não abraçou a política, mas ele caiu no esquecimento de uma maneira muito rápida. Então, assim como a fama, né? No Brasil, as coisas são assim. O esquecimento também vem rápido. Vamos ver como o Sérgio Moro vai lidar com isso.
Constantino, ontem, na cobertura das manifestações, nós entrevistamos o deputado Alex Manente, do Cidadania, que deixou as portas do partido escancaradas para o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né?
Pois é, e eu falei ali que ele ia ter que competir com a turma do Podemos, né? Que acha que tem uma preferência. Olha, eu já fiz a mesma previsão aqui que a Thaís acabou de fazer, né? Já falei que o risco do Moro é acabar esquecido, como o Joaquim Barbosa, porque é cada vez mais demandado pela própria esquerda, né? Então, esse tweet do Moro, por exemplo, ele cada vez vem tentando subir o tom, mas é como diz o nosso colega aqui, o Guilherme Fiuza, né? Tem que trocar de marqueteiro, porque está dando, primeiro, muita bandeira de que é candidatíssimo, segundo, está escolhendo a postura errada. O Brasil não tem muita paciência para duas coisas, traição e esse tipo de linguagenzinha pesada, politicamente correta, calibradinha, para passar pelo filtro e fala aquela bolha da beautiful people, né, da esquerda caviar. Então o Moro fica fazendo esses acenos e aí já tem um mundo overcrowded, né? Já vai ter que disputar com tudo que é tucano, com todo esse pessoal de esquerda aí que domina o cenário político no país. Era hegemônico até então. Só tinha que disputar com a extrema esquerda do PT, pessoal, e ficava mais fácil, né? Agora não é mais isso. Então o Moro é realmente, é até difícil colocar em palavras alguém que chamou aqui no programa algumas vezes de herói nacional, e assim o considerava, porque acho que como juiz da Lava Jato, ele sim foi para um sacrifício pessoal muito elevado de fazer, claro, o dever, né, a coisa certa, mas isso não é pouco quando você coloca em risco sua vida, sua família e tudo mais. Então é meritório de todos os elogios e reconhecimentos. O Brasil precisa reconhecer e enaltecer as pessoas certas, não os macunaínas. Mas uma vez que ele saiu do governo atirando e atirando dessa forma, o povo brasileiro não tolera muito bem esse tipo de traição. Ele estava no governo há poucos tempos, há poucas semanas atrás, e está falando como se de repente fosse a maior ameaça populista autoritária do mundo, sem rumo e tudo mais. Ele estava lá, estava fazendo o quê lá? Então, esse tipo de mensagem não soa bem. Moro está enterrando a sua biografia, aquilo que ele estava tão preocupado e zeloso, e o motivo pelo qual ele teria saído. É uma coisa impressionante de acompanhar dia a dia esse afundamento, né? É uma coisa espantosa e que fique de lição para muitos outros. Eu só não podia deixar passar em branco para quem nos acompanhava online, né, que eu entendi agora muitas posturas do Josias em relação a essa questão toda de ciência, ciência, ciência. Ele acha que economia é uma ciência exata, vejam só.
Vamos lá, Josias.
Não precisa ser exata não, mas achismo, né? Vamos lá. A estratégia do Moro parece clara, candidatíssimo, não tem muita dúvida. Deu, inclusive, uma entrevista no final de semana e que quem lê a entrevista vê qual é o rumo que ele está adotando ali. Ele está tentando estruturar um discurso anti-Bolsonaro, claramente. Um discurso ali em três estacas, né? Na primeira, ele aproxima o Bolsonaro do PT, ele se apropria da agenda anticorrupção e faz um discurso moderado, distante da polarização. Se isso vai funcionar, difícil saber. Faltam alternativas no mercado, candidaturas para essa gente que está à procura de um distanciamento dos polos, não tem muita gente no centro, então pode ser que ele encontre aí um caminho, mas de fato é muito tempo para ficar levando paulada. Ele criticou o Bolsonaro nessa entrevista que me referi, pela aproximação dele com o Centrão, disse que alianças com algumas figuras políticas questionáveis, não contribuem para a imagem do governo, entregar cargos com orçamentos expressivos para serem preenchidos por indicação política, isso é o contraria o que a Lava Jato representou, quer dizer, ele está tentando retomar para ele uma bandeira que foi terceirizada ao Bolsonaro. Aí ele critica o PT, porque o PT não fez autocrítica, e compara o PT ao Bolsonaro, diz que a estratégia de negar os erros que o PT pratica é equivalente à postura do presidente que nega a existência de uma pandemia no momento atual. Então ele tenta, à sua maneira, meio forçando a barra, encostar o PT na imagem do Bolsonaro. E depois ele diz, praticamente se oferece para assinar esses manifestos que estão circulando aí, de apoio à democracia e coisas do gênero, Inclusive, tem gente dizendo que não gostaria que ele assinasse, refugando a assinatura do Moro. E ele diz que na democracia tem muitos pontos em comum que ultrapassam as divergências, que questões pessoais devem ser deixadas de lado. Quer dizer, ele claramente está tentando abrir uma clareira aí, um caminho, uma trilha pelo centro. Se vai conseguir ou não, não sei. Agora, quem empurrou o Moro para essa situação foi estabilizar a permanência dele no ministério.
Muito bem, ponto final nessa edição do 3 em 1. Tchau, Josias.
Tchau, tchau, abraço. Até amanhã.
Tchau, Constantino.
Tchau, boa noite a todos.
Um beijo, Thaís, até amanhã.
Só para todos, outro Paulo.
Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na Jovem Pan, gente. E amanhã, 5 horas da tarde, a gente tá de volta aqui com o 3 em 1. Tchau.
Você pode se deliciar com os melhores pratos da gastronomia.